É a imagem principal na capa. O protesto dos mineiros espanhóis já chegou ao topo da primeira página do New York Times. Neste dia em que, lê-se no El Periódico da Catalunha, Mariano Rajoy cai do cavalo, entra em penitência após o pecado da soberba. Ele que julgava que chegava ao governo de Madrid e que com ele tudo se arranjava. Afinal, a Espanha mergulha em tempos duros, manchete no Correio Vasco, em tempos de sacrifício, manchete no La Razón. A Espanha sob tutela, lê-se no Vanguardia. E o editorial do El País adverte que nada garante que estas amargas medidas anunciadas pelo governo Rajoy sejam suficientes para evitar o desastre. No Vanguardia, o diretor José Antich lembra que Rajoy chegou ao poder com a narrativa de que iria libertar os espanhóis da pesada herança. 8 meses depois, sucumbe, enterra o programa e as promessas eleitorais e desdiz os compromissos que assumiu. Assim vai a Espanha. Em França, a Peugeot fecha a fábrica de Aulnay-sous-Bois. 8 mil empregos que vão ser suprimidos. O choque social da Peugeot, construtora de automóveis demasiado pequena, demasiado europeia. Lê-se no Monde, onde também nos contam que a Peugeot vai suprimir um de cada 8 postos de trabalho. São muitos marroquinos, muitos tunisinos, também muitos portugueses que vão perder o emprego. E é isto, a crise económica, um sem fim de dramas pessoais. Il Manifesto clama de Itália que é preciso, de modo radical, criar uma alternativa ao poder da finança, a este poder da finança. A economia dos países europeus deixou-se cair refém nas mãos da finança. Precisamente a finança que lucrou com o endividamento extremo dos países, das empresas, das pessoas. É preciso, insiste o manifesto, é preciso encontrar uma alternativa a esta asfixiante austeridade sem fim imposta pela finança. Lacroix, em França, remete-nos para um aspecto da realidade. Um Renault Clio, montado na fábrica Renault na Turquia, custa ao construtor menos 1.300 euros do que o mesmo carro montado em França. Porque na Turquia a energia é mais barata, o custo do trabalho também muito mais barato, ao risco de estarmos perante um esvaziamento da Europa. Estamos num percurso de guerra, lê-se no La Stampa. Voltando ao foco de hoje, na crise espanhola, Paul Krugman analisa no blog do New York Times: a austeridade severa, agora anunciada por Mariano Rajoy, vai fazer aumentar o desemprego e não vai trazer melhorias significativas nem à competitividade, nem ao equilíbrio financeiro. São, portanto, medidas sem sentido. É o que conclui o Prémio Nobel Paul Krugman. Mas é assim que estamos, é assim que vamos. No meio de tudo isto, há os combates pela dignidade. Nos Balcãs, um tribunal das mulheres para recuperar a dignidade violada na guerra, anuncia La República. Há 17 anos, há exatamente agora 17 anos, o ataque a Srebrenica por sérvios bósnios levou à morte a milhares de pessoas e centenas de mulheres foram então violadas pelos saqueadores. É muitas vezes assim um dos pesadelos da violência das guerras. Mas agora na Jugoslávia levanta-se a solidariedade interétnica, uma rede de mulheres para reconstruir a memória. As vítimas vão ao Tribunal das Mulheres contar a sua história. Não pretendem perseguir os culpados. Em muitos casos é o vizinho. Pretendem explorar a reconciliação, poder olhar para o futuro com esperança. E tudo isto chega-nos no dia dos exatamente 50 anos sobre o primeiro concerto dos Rolling Stones. 50 anos depois daquele 12 de julho de 62 em Londres, os Stones enchem hoje a capa do Guardian. Continuam a aparecer Keith, o Dandy, um príncipe do cool, Jagger, mais como o divo, aristocrata sempre, nada de has-been, daquela cumplicidade estética atravessada por crises tumultuosas. Há de continuar a brotar música sumptuosa. I can't get no satisfaction.